É fácil, porque, na verdade, essa informação é dada no manual da balança, no display da balança. Eu só quero conversar com vocês para vocês entenderem um pouquinho da maluquice. Como é que nós já estamos agora? Nós já estamos com toda a equipe? Não. Ainda não, né? Está faltando mais, eu acho.
Tá, então deixa eu falar com a nome. É porque eu acho que ela tem, ela na dúvida se apenas esse volume pequeno,
Viviane.
colocar num
E
volume
a Thaís? Cadê a Thaís? A Thaís estava aqui com a
ou
gente?
adicionar, que no caso é o que tu respondeu correto, o peso
Vou me
total.
atualizar aqui, professor, quem é que não participaria?
É, eu acho que
A
a Thaís.
Vitória não participaria?
É, a Vitória só, mas.
O Danilo e o Aldemir estão entrando.
Tá entrando, joia. Olha o Danilo aí.
Do que ser chamado de amaldiçoado, porque eu me acredito ainda, mas que esteja melhor ainda pela parte que é injustiça, porque a minha salvação na minha boca é aquela gente que
Beleza.
Eu acho que os que participariam estão todos, professor.
Estão todos, estão todos, estão todos.
Como é, menina? Tô o quê?
Vamos lá. Valéria, vou começar. Você está com o microfone aberto. Pode ser que isso.
Ah, está faltando a Aline. A outra Aline.
Outra
Falta a
Aline?
Aline e Thaís.
A Aline
Falta
está
Aline e
aqui?
Thaís. É, a Thaís.
Não,
Muito
falta a
bem.
Aline e a Thaís.
Isso, a Aline e a Thaís. Vou perguntar aqui no grupo, pessoal.
Tá. Olha, Valéria, Tânia, Aldemir, Marcos. Então, vamos lá, pessoal. Então, estava falando aqui com vocês sobre esse slide aqui do tal do E e do D. O E é o valor de divisão e o D é a resolução. Essa informação vem sempre nas balanças. O problema é que às vezes vem escondida, às vezes está na traseira, assim, no fundo, nas costas da balança. É, as balanças mais modernas, mais. Amigáveis já vem com essa informação logo na cara, logo no começo, porque esconder essa informação é uma maldade. Eu tirei uma foto aí, essa foto que vocês estão vendo aqui embaixo é uma foto de um display da balança que eu tirei, estava bem na frente dela. Aqui tem os valores, né, as casas decimais, e aqui vem o E e o D. O D é sempre a resolução. O E é o valor de divisão, que pode ser igual à resolução se o instrumento não tiver um dispositivo indicador auxiliar. Mas se ele tiver um dispositivo indicador auxiliar, e aí eu estava falando sobre isso, como que eu identifico um dispositivo indicador auxiliar? Vocês não precisam identificar. O que a gente quer é saber o E da balança. Então eu não preciso identificar, mas. Se vocês desejarem identificar, o jeito é relativamente fácil. Quando a balança tem um dispositivo auxiliar, o E não é igual ao D. O E é sempre menor do que o D. E mais, simbolicamente, eles colocam uma marca em volta do último dígito. Por exemplo, aqui eles colocaram uma linha contornando esse último dígito. Tem algumas balanças que não têm linha, que aparecem uma seta embaixo do número. Aparece uma setinha ou um traço, alguma coisa evidenciando aquele último dígito, e sempre no último dígito. E aí a gente já sabe que aquela balança tem um dispositivo auxiliar. Normalmente, as balanças de quatro e mais casas, cinco casas, seis casas, têm esse dispositivo auxiliar. Porque a eletrônica que o fabricante montou, ela precisa de um dispositivo auxiliar para poder detectar essas casas maiores. Mas o que a gente quer saber mesmo é a resolução do instrumento e o valor de divisão, que é o E. E vocês vão ver o porquê disso, porque sabendo a resolução e o E, eu consigo descobrir outras coisas. Então, vou mostrar para vocês uma aplicação disso aqui. Daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício onde esse E e esse D entram na jogada. Continuando aqui a portaria 236, as balanças elas são divididas por classes. Opa, diga. Fala, estou te ouvindo.
Eu não sei se o senhor vai explicar novamente, mas eu não entendi muito bem esse E e esse D, não. Para mim, assim, é a mesma coisa. Eu não vi muita diferença entre esse E e D.
Então, ele é a mesma coisa se o instrumento não tiver um dígito auxiliar. Mas se ele tiver um dispositivo auxiliar, ou seja, um dispositivo eletrônico que auxilie na medição da balança, é como se fosse assim. Eu tenho, nesse exemplo aqui, olha, está vendo que eu tenho três casas aqui com um negrito, um valor mais forte, e a última com um valor mais fraquinho? É como se eu tivesse uma eletrônica que me ajudasse a medir essas três casas e uma outra auxiliar só dedicada a essa última. E observa que quando isso acontece, o E não é igual ao D. Está vendo aqui? O E tem três casas decimais. E o D tem quatro. Então, nesse caso, não vai ser a mesma coisa, porque o E só vai ter três casas e o D vai ter quatro casas. E esse E é fornecido pelo fabricante. Se ele não tiver dígito auxiliar, o E é igual ao D e está tudo tranquilo. Se ele tiver dígito auxiliar, como é o caso aqui desse exemplo, o E é menor do que o D. Normalmente, o E é uma casa menor do que o D, quando tem dispositivo auxiliar. Não esqueça disso. Em última análise, a gente não precisa se preocupar com isso, porque eu só quero a informação do E e do D, e isso é dado pelo fabricante. Então, eu não preciso fazer conta, eu não preciso fazer nada. Simplesmente, olha para a balança e busque o valor do E e o valor do D. O E é a resolução e o D é o valor de divisão de verificação, que só vai ser diferente, é isso que eu estou falando, só vai ser diferente se a balança tiver um dispositivo auxiliar. E as balanças, pela portaria 236, elas são divididas em classes. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E a forma como eles dividem em classe é exatamente desse jeito aqui, porque esse 4 aqui deveria ser escrito com o algarismo romano, né? 1 antes do 5, né? Antes do V. Mas não é, não. É desse jeito mesmo. O melhor tipo de balança, a balança mais exata que nós temos é a classe 1. E daí vai piorando. A pior é a classe 4. Essa informação também aparece nas balanças. No display da balança, numa plaquinha na lateral da balança e no manual da balança também, né? Aqui nós temos uma outra tabela importantíssima lá da portaria 236. Eu trouxe a tabela na íntegra, do jeito que está lá. Essa tabela, ela ajuda a gente a descobrir qual é o tipo de balança que nós temos. Por exemplo, com essa tabela eu consigo saber se a minha balança é uma classe especial ou classe 1, se a minha balança é de uma classe fina ou também chamada classe 2, se ela é de uma classe média ou também chamada de classe 3, ou se ela é uma balança ordinária ou também da classe 4. Com essa tabela eu consigo descobrir isso. Mas para que eu quero descobrir isso, Alexandre? Vocês poderiam pensar e perguntar para mim. Bom, você, na prática, não tem razão para descobrir, porque isso é uma informação que vem na própria balança. Mas se por um acaso você quiser saber se a sua balança continua dentro daquela classe, aí você pode aplicar essa tabela, que é uma forma de você checar. O que que tem nessa tabela? Além da primeira coluna ser as diversos tipos de balança, né? 1, 2, 3, 4, você tem na segunda tabela o valor de verificação E. Por isso que eu estou falando desse E. Se o E for maior ou igual a 0,001, a balança é uma balança candidata a ser da classe 1. Se o E estiver entre esse intervalo, ela é uma candidata 2. Se o E estiver dentro desse intervalo, 3. E se o E for maior ou igual a 5 gramas, 4. Outra coisa que tem nessa tabela são os valores máximos e mínimos do número de valores de divisão de verificação. É o número de vezes que aparece um dado na balança. Lembra que eu falei para vocês? Se a balança de duas casas aparece 0,01, depois 0,02, depois 0, é o número de leituras que a balança faz. Então, aqui nós temos a capacidade mínima e máxima do número de leituras. E, por fim, nós temos aqui a carga mínima da balança. A menor carga que a balança lê. Isso é uma coisa importante, gente. A balança, ela tem uma capacidade mínima e uma capacidade máxima. Muitas vezes a gente compra a balança só pensando na capacidade máxima. Ah, vou comprar uma balança de 2 quilos. Tá bom, essa é a capacidade máxima, 2 mil gramas. Qual é a capacidade mínima dessa balança? Ou seja, qual é a menor coisa que essa balança lê? Isso a gente tem que se preocupar. E eu percebo, em muitos lugares que eu vou, muitas indústrias que eu vou da consultoria, eu percebo as pessoas comprando a balança errada, não pela capacidade máxima, mas pela capacidade mínima. Por exemplo, eu quero comprar uma balança. Eu tenho uma balança no meu laboratório, uma balança Sartori. Deixa eu ver se é essa que eu botei a foto aqui. Ah, é essa aqui. Nós vamos fazer esse exercício, que é o exercício 2.1, e daqui eu já vou mostrar para vocês um monte de coisa que aparece na balança. Essa é uma balança de uma marca Sartori. Eu já mencionei para vocês que a balança Sartori é de uma ótima marca, uma das melhores que tem na praça. E essa é uma foto que eu tirei da traseira da balança. Essa informação está atrás dela. Isso é chato, né? Porque você tem que se virar para poder tirar a foto da balança. E o que tem nessa foto? Olha só, a capacidade máxima da balança, 220 gramas. Então, a maior coisa que ela lê é 220 gramas. Mas tem aqui a capacidade mínima, 10 miligramas.
Professor,
a balança... Diga.
Meu áudio, de vez em quando, fica cortando.
O meu é?
É.
Peraí, deixa eu ver o que está havendo aqui.
Travou, gente? Não, né?
Não, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou tentando resolver o problema do áudio que está picotando. Pessoal, vocês estão me vendo e ouvindo agora?
Sim, melhorou. Tá legal agora.
Estava ruim aqui, deu uma fugida, eu fui e fiz uma reconexão aqui, espero que melhore. Vocês estão vendo esse slide aí do exercício 2.1?
Sim.
Ah, tá, jóia. Então tá bom. Então, vamos voltar. Vamos ver se agora vai. Então, olha só, a balança é uma balança que tem... Então, eu tirei uma foto aqui dos dados dela. Observa uma coisa que já vem escrita aqui na balança. Tempo mínimo de aquecimento, 30 minutos. O que significa que não dá para ligar a balança, para usar a balança antes de 30 minutos de ligado. Isso é uma coisa que aparece na maioria das balanças. E isso é importante a gente ler o manual dela, ou então observar se tem essa informação como está aqui. Ela está escrita na balança. Está escrito no manual e está escrito aqui nesses dados. Outra coisa, a balança lê até 220, e o mínimo dela é 10 miligramas. Então, se eu comprar essa balança com o objetivo de medir uma massa menor do que 10 miligramas, eu comprei a balança errada, comprei? Porque o fabricante está dizendo, olha, eu garanto as condições metrológicas dessa balança para massas de 10 miligramas para cima. De 10 miligramas para baixo, eu já não garanto nada. Então, isso é algo que as pessoas não se preocupam, mas deveriam muito se preocupar. Observa aqui, na própria balança, escrito aqui, ó, 20 graus Celsius. até 35 graus Celsius. O fabricante está dizendo que entre 20 e 35 graus Celsius a balança consegue trabalhar bem. A temperatura 20 graus é sempre uma temperatura marcante. Olha outra coisa aqui. Está vendo aqui esse símbolo 1? Isso é a classe da balança. Então, na maioria das vezes, eu não preciso descobrir a classe da balança. O próprio símbolo já está dizendo para mim que a balança é classe 1. Outra coisa aqui, o D. O D é a resolução da balança. Olha, 0,1 miligrama. O E é o dígito de verificação, né? Que é o 0,001 miligramas. Ou seja, ela lê o E dela, né? O E da balança de verificação tem 3 casas e a resolução da balança tem 4 casas. Então, essas informações estão todas presas na balança. A gente tem que se preocupar com esses dados antes de comprar a balança. Mas vamos resolver o exercício. Eu vou pegar aqui a planilha Excel para poder resolver esse exercício. Então, eu vou sair daqui e vou lá na nossa planilha Excel para poder resolver o exercício 2.1. Deixa eu achar aqui o exercício 2.1. Espera aí. Está aqui. Joia. Conseguem ver aí o exercício, o Excel, tudo tá nos conformes?
Sim.
Opa, joia. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício 2.1. Eu peguei e trouxe o enunciado do exercício e trouxe a tabelinha, que eu preciso dessa tabelinha para responder algumas perguntas. Tudo bem que eu já sei até a resposta de alguma dessas perguntas, mas eu quero checar. Então, a primeira pergunta é qual a resolução da balança? Ou seja, qual é o D? Qual é a resolução da balança? Essa balança está escrito aqui, olha, o D, 0,1 miligramas. Então, essa balança tem 0,1, 2, 3, 4 gramas. Ó, em grama, o valor é esse. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Vou botar um 14 aqui. Joia. Ó, a resolução da balança é essa aqui, ó, que é exatamente esse D que está aparecendo aqui, ó, 0,1 miligrama. Isso é algo que não muda, isso é do display da balança. A balança pode até mudar de classe, eu posso ter uma balança classe 1 e ela derivar para uma balança classe 2, o que é péssimo. E muito raro de acontecer, mas pode. Agora, o número de casas que ela lê, isso está lá no display. A menos que a balança fique danificada e aí o display apague, né? Aí já é outro problema, a balança quebrou. O E, qual é o dígito de verificação? O dígito de verificação é 0,001. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho, que pode ser que ajude vocês a ver melhor. Ó. Olha o E aqui, ó. 0,001. Deixa eu aumentar ainda mais aqui para ver se melhor. Olha lá. 0,001. Está com 3 casas, tá vendo? Vou lá para cima para colocar o meu E. 0,001. Olha, por que que o E foi menor do que o D? Porque essa balança tem um mecanismo auxiliar de medição. Então, o E foi menor do que o D. Agora, vamos aqui, olha. Deixa eu diminuir, porque senão eu não consigo. Diminuir um pouquinho só. Ó, vamos aqui. A outra pergunta. Qual é a carga máxima da balança? Qual é o máximo que essa balança lê? Bom, a gente vai aqui e vê. 220 gramas é o máximo. Então, eu venho aqui e já escrevo 220 gramas. A unidade já está aqui, por isso que eu não preciso repetir. Joia. Outra pergunta, qual é o N da balança? O que é o N, gente? O N é o número, ó, é o número de valores de verificação. O N é o número de medições que essa balança consegue fazer. Como que eu calculo esse N? Olha aqui, ó, na portaria do Inmetro, ele mostra pra gente, olha. O N é a carga máxima da balança dividido pelo E. Ah, então, para descobrir o N, eu vou pegar a carga máxima, que é 220, e vou dividir pelo E, que é 0,001. Olha aí. O máximo, o total de número de leituras que essa balança faz é 220 mil leituras. Então, ela lê 220 mil valores. Esse é o N. Aí você pode me perguntar, Alexandre, eu, na qualidade de usuário, quero saber disso para quê? para uma coisa, para você verificar se sua balança é da classe que o teu fabricante está dizendo que é. Se você confia no fabricante, e a gente confia, porque o fabricante não vai fazer isso, de colocar na praça uma balança que ele vai dizer que é da classe 1. Olha só, esse fabricante aqui está dizendo que a balança é da classe 1, tá vendo? Ele vai dizer que a balança é da classe 1 quando a balança não é da classe 1. Por que que ele não vai fazer isso? Porque ele sofre sanções pesadas. O Inmetro, ele faz checagem disso dos fabricantes de balança. Então, ele mentir, ele declarar que a balança dele é de classe 1, quando a balança dele for de classe 2, é uma coisa que ele vai ser preso. Assim que uma auditoria, que uma fiscalização do Inmetro ou do Instituto de Pesos e Medidas descobrir isso, vai abrir um processo. Isso é um crime lesando o consumidor, né? Então, isso não vai acontecer. Mas eu estou querendo mostrar para vocês aqui como que eu faria se eu realmente tivesse intrigado. Ou uma outra coisa. A plaquinha da minha balança caiu e o manual dela eu perdi. Também tem essa possibilidade. Bom, tem um jeito mais fácil. Você entra lá na internet, fala com o fabricante, ele vai dizer para você, ah, a balança é assim, assim, a classe é tanto. Mas se você quiser descobrir, olha só, eu já descobri o N. Então, olha como é que a gente lê essa tabela. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para poder caber tudo aqui na... Olha como é que a gente lê essa tabela. A gente lê assim, ó. A gente sabe que nossa balança é de classe 1, mas eu vou fingir que não sei, tá bom? É só para caso eu precisasse saber qual é a classe da minha balança. Primeira coisa que eu vou fazer, qual é o nosso E? O nosso E é maior ou igual a 0,001? Ele é igual a 0,001. Opa! Então, já é um candidato eu estar aqui, ó, nesse ponto. Já é um candidato eu estar nesse ponto. Mas observa que a balança classe 2, também conhecida como balança fina, o E também pode ser igual a 0,001. Perfeito? Então, eu, nesse momento, fico na dúvida. Minha balança é classe 1 ou classe 2? Vamos para a segunda. Qual é o número mínimo de valores que aparece aqui na minha balança? O número mínimo de valores que aparece na minha balança é 5 mil. Ou seja, a menor quantidade de leitura que a minha balança pode fazer para ser da classe 1 é 5 mil leituras. A minha balança atende, ela faz no mínimo 5 mil leituras? Faz até 220 mil. Então, ela faz muito mais do que 5 mil leituras. Outra coisa, qual é o máximo para ser da classe 1? Não tem. Então, o mínimo é 5 mil, mas o máximo pode ser qualquer valor, inclusive 220 mil. E será que essa balança poderia ser da classe 2, uma vez que ela atende o mínimo também na classe 2? Do ponto de vista do mínimo, ela poderia atender. Mas do ponto de vista do máximo, olha só, para ser da classe 2, o máximo de leitura que a balança pode fazer é 10 mil. A minha balança faz 220 mil. Então, está aqui uma prova de que minha balança não pode ser da classe 2. Ela tem que ser da classe 1. E, por fim, qual é a carga mínima da balança? Bom, a carga mínima é 100 vezes E. Vamos ver quanto é 100 vezes E aqui. 100 vezes E. 100 vezes E deu 0,1 gramas, que representa 0,1, se eu multiplicar 0,1, isso está em grama, né? Se eu multiplicar por 1.000, daria 100 miligramas e a carga mínima não é 100 miligramas, a carga mínima é 10 miligramas. Então, eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Deixa eu checar aqui para corrigir o que eu estou fazendo aqui de errado. Só um minuto aqui. Espera aí, que me fugiu aqui. Só um minutinho, gente, para eu corrigir isso aqui, descobrir aonde está esse meu erro aqui, que eu tenho alguma coisa que eu estou fazendo errado. Espero 5 mil. Deixa eu voltar lá. Só um minuto, deixa eu voltar aqui, que eu fugiu aqui, tudo aqui de mim, eu já vou responder a pergunta. Deixa eu voltar aqui para o nosso Excel. Espera aí, já voltei. Vocês estão vendo o Excel, não estão? Devem estar, né? Deixa eu ver aqui, tem no chat duas perguntas, deixa eu ver aqui a resposta. Não, ok, travou, mas já está ok. Beleza. Vamos ver aqui a questão. Sem onde eu estou? É o seguinte, gente, essa carga mínima, o fabricante está dizendo que é de 10 miligramas. Essa conta tem que dar 10 miligramas. Eu estou tentando ver aonde eu estou, o que é que eu estou errando. Eu peguei 100 e multipliquei por E. Mas o E é 0, se eu multiplicar 100 por E, estou fazendo alguma coisa errada e não estou descobrindo aonde. Esse valor precisa ser, para ser 10 miligramas, tem que ser 0,01. Deixa eu ver. 1, 2, 3. 10 miligramas. 0,01. Por que que está fugindo? 100 vezes 0. Não estou descobrindo onde está esse meu erro, porque tem um erro aqui. Que ou o fabricante está dando a informação errada, mas eu não acredito. Eu acredito que seja alguma coisa está me fugindo aqui da compreensão desse valor de E. Porque o valor de E foi 0,001 vezes 100, 1, 2, dá 0,1, como está aqui. Isso é 100 miligramas e não 10 miligramas. Tá bom, acho bom mesmo. Eu vou verificar o que está havendo de errado aqui, que na minha avaliação, eu é que estou papando mosca. Tem alguma coisa, alguma conta, alguma coisa que está me fugindo aqui que eu não estou conseguindo ver. A gente já sabe agora que a classe é classe 1. Independente dessa carga mínima, eu já sei que é classe 1, por quê? Porque ele atende todos os pré-requisitos da classe 1. E não atende os pré-requisitos da classe 2. Então a balança tem que ser da classe 1, batendo lá com o fabricante. Eu tenho que checar essa carga mínima aqui, ó, porque o fabricante diz que é 10 miligramas, e na minha conta não está aparecendo 10 miligramas. Tem que aparecer 10 miligramas para bater ali com o do fabricante. Então, aqui, eu estou com um ponto de interrogação. Deixa eu ver que horas que nós temos aqui. Tá bem. Nós não estamos mal na hora. Então, eu estou com essa dívida aqui com vocês. Eu vou verificar hoje à tarde o que eu estou errando aqui. Ou é o meu erro ou é o erro do fabricante. Eu continuo achando, porque Sartório é um fabricante bem correto, assim, de ter esse deslize. Está mais fácil eu ter esse deslize do que eles. Eles trabalham com isso há muitos anos. Então, eu vou deixar esse aqui para eu resolver mais à frente. Vamos continuar a nossa... Como é que eu fecho com a carga mínima? Vou seguir aqui, seguindo o conselho da Viviane. Deixa eu pegar aqui minha... porque às vezes eu fico aqui um tempão tentando descobrir um erro meu e é melhor eu fazer isso à tarde e amanhã amanhã eu chego com a solução. Deixa eu aqui ampliar. Voltamos para o slide, não voltamos lá? Voltamos. Joia. Aqui tem um exercício 2. Eu vou deixar esse exercício para fazer mais à frente. Espera aí. Ó. Que é bem parecido com o exercício que nós acabamos de fazer, mas eu vou fazer mais à frente. A resolução. Olha lá. A resolução é o D, ó. 0,01. O valor de verificação é o R. Já está aqui. A carga máxima dele, 3.100 gramas. Eu peguei esse exercício com uma balança de uma outra classe. E aqui, ó, é a foto da parte traseira dessa balança, mostrando que ela é de classe 2. Isso eu trouxe para que a gente pudesse fazer tanto o exercício de uma classe 1 quanto o exercício de uma classe 2. Aí pede a carga mínima também, ó, que no caso aqui é meio. Nós temos que fazer a conta para achar meio também. Então, eu vou ver isso à tarde para resolver amanhã. E a classe da balança, que o fabricante está dizendo que é classe 2, e a gente vai checar para ver se é classe 2 mesmo. Então, esse exercício eu vou fazer amanhã, vou deixar esses exercícios para amanhã. E aqui nós temos o exercício 3. A balança abaixo possui carga máxima de 200 kg, é igual a D. Por que que o E foi igual a D? Por que que o E foi igual a D aqui nesse exercício? Porque essa balança não tem esse dispositivo auxiliar. Então, quando ela não tem um dispositivo auxiliar, o E é igual ao D, de 50 gramas. Determine o N, a classe da balança e a carga mínima. Então, eu vou deixar esses exercícios para amanhã, porque toda hora está pedindo carga mínima, eu tenho que resolver aquele problema para a gente poder fazer direito. Aqui, ó, tem um outro ponto importante na nossa... Deixa eu ver aqui se tem... Não. Tem um outro ponto importante na portaria, que é o seguinte. O erro máximo permitido, o erro máximo aceitável para a balança. A portaria, ela ao invés de falar erro máximo admissível, para a balança ela usa o termo erro máximo permitido. É a mesma coisa, é o mesmo erro máximo aceitável ou permitido. E aí, isso é algo importante, por quê? Porque se eu quando compro uma balança, eu compro uma balança desejando que ela tenha um máximo de erro X. Se ao longo do uso da balança, como todo instrumento vai derivando, ele vai piorando as propriedades metrológicas dele, significa que a minha balança com o tempo, ela vai piorando o erro dela. E será que ela piorando de erro, aumentando o erro, ela vai mudando de classe? Isso é uma coisa que pode acontecer com a balança. Como que eu faço para uma balança que está mudando de classe, deixar de mudar de classe? Evitar isso? Bom... Uma é seguir todas as recomendações de bom uso da balança, né? Quer dizer, não deixar a balança estar em contato com substâncias ácidas que podem corroer. Balanças, por exemplo, que estão próximos ao mar. A maresia vai deteriorando a balança e, às vezes, não tem o que fazer com relação a isso. Tratar a balança sempre corretamente, limpando ela, nivelando a balança, que é uma coisa muito importante. Trabalhar com uma balança desnivelada é péssimo, vai dar os resultados todos ruins. Enfim, além dessas boas práticas, né, de higiene, de bom trato com a balança, uma forma de eu fazer com que a balança diminua o erro dela é contratando um laboratório que faça ajuste na minha balança. Nós vamos ver mais à frente que vocês têm um certificado de balança que o laboratório não é do escopo dele. Aquele laboratório da Toledo não é do escopo dele fazer ajuste em balança. Então, o ideal seria você passar a contratar laboratórios que façam ajuste na balança, porque isso vai facilitar muito, você vai diminuir com o ajuste o erro da sua balança. Se você passar a calibrar as balanças, vocês vão ter que passar a aprender a fazer o ajuste na balança. Tem um ajuste, o manual da balança mostra bem como se faz esse ajuste. E esse ajuste depende de balança para balança. A técnica depende de balança para balança. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Pode fazer a pergunta, Marcos.
Professor, aquela tabela que o senhor passou, aquela tabela azul, o erro máximo permitido não já está naquela tabela azul? Por que não, essa tabela é mais?
Então, aquela tabela azul é a tabela para o erro máximo admissível da massa padrão. Eu estou falando agora do erro máximo admissível da balança. Então, aquela tabela, nós estávamos na portaria 233, que é a portaria que só fala de massa padrão, de peso padrão. Então, aquela tabela eu só olho quando eu quero comparar massa, peso padrão. Essa tabela que eu estou começando a mostrar para vocês agora, eu uso quando eu quero saber sobre balança. E aí eu vou fazer até um exercício já agora com vocês, mostrando. É um exercício resolvido. Eu trouxe um exercício já feito para a gente fazer e depois tem um exercício não feito para a gente fazer junto também. Mas essa tabela, ela define o erro máximo das balanças. E aqui tem, ó, a primeira coluna é o erro máximo permitido, que é um número em função do E. Aqui, a classe da balança. A gente precisa saber se é classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4. E mais, além de saber da classe, eu tenho que saber a faixa que eu estou. O M, que é o valor da minha medição, o valor de massa que eu estou utilizando, ele está dentro de que intervalo? Eu vou fazer um exercício agorinha e essa tabela vai ficar bem clara. Aí eu faço uma tensão que não é minha, é uma tensão lá da portaria 236. A massa M, as massas M que aparece aqui, esse M que está aparecendo aqui, elas são expressas em valor de verificação E. Então, elas são expressas em função do valor de verificação E. Outra observação importante que a portaria fala. Os erros máximos permitidos em serviço são iguais ao dobro dos erros máximos permitidos na verificação inicial. Então, essa tabela, ela apresenta os erros máximos permitidos aceitáveis pela balança na sua verificação inicial. O que é a sua verificação inicial? Toda vez que você vai calibrar, por exemplo, toda vez que você fizer uma verificação na balança, esse momento nós chamamos de verificação inicial. Ou na calibração, que a verificação já faz parte da calibração, ou quando você, entre uma calibração e outra, onde você vai verificar qual é o erro da sua balança. Nessa verificação inicial, se você perceber que o erro está grande, você tem que fazer ajuste e tal, quando terminar isso, nessa verificação, a balança tem que atender essa tabela. Agora, durante o uso, você verificou agora e vai verificar só daqui a 3 meses. Durante o uso, a portaria permite que, durante o uso, o erro da balança aumente até o dobro desse valor que está aqui na tabela. Vamos ver o exercício resolvido que eu trago aqui. Eu trago um exercício resolvido. Aqui, ó. É esse exercício resolvido aqui, ó. Ele diz assim, considere uma balança de resolução D, né, igual a 0,01 grama. E elegibilidade é o valor de verificação E, igual a 0,1 grama. Então, está vendo que o E é diferente do D. Significa que essa balança tem um sistema de pesagem auxiliar. Tudo bem, isso é mais interessa mais ao fabricante do que a gente, mas é uma curiosidade. Sua carga máxima é de 4 mil gramas. Então, o máximo que ela lê é 4 mil gramas. Sabendo que a classe de exatidão da balança é 2, é classe 2, então, olha, eu já deixei marcado aqui, porque essa informação de classe 2 é uma informação que veio do fabricante. E vocês viram como é fácil o fabricante fornecer isso. Ou está no manual, ou está numa plaquinha com os dados da balança, que geralmente é o que acontece. Então, eu já sei que a balança é classe 2. Se eu tiver uma dúvida se o fabricante está mentindo para mim, ou se a plaquinha caiu, aí eu tenho que fazer lá aquele exercício que eu estava fazendo no Excel. Voltar lá e ver se a balança atende a classe 2. Isso é muito difícil de acontecer, essas plaquinhas caírem. É bem provável o fabricante falar que a balança está lá classe 2. Então, essa informação eu já tenho, é uma classe 2. Então, eu marquei essa parte aqui em amarelo, por quê? Porque eu estou preocupado com essa coluna aqui, que é classe 2. Eu não vou olhar mais a classe 3, a classe 4, a classe 1, porque a minha balança é de classe 2. Aí, vamos lá. Como a massa M é expressa em valores de E, temos para a classe 2, segundo a tabela acima, massa medida entre 0 e 500 e 5 mil E. Está vendo que esse M ele é em função do E. Então, a minha massa é uma massa, nessa primeira linha, é uma massa, isso é bem enrolado nessa tabela, mas eu tento desvendar essa confusão. Olha só, para olhar essa, qual o valor de massa que eu vou considerar entre esse intervalo aqui, ó? Eu vou considerar um valor de massa entre zero. Então, se eu estiver medindo nesta balança nada, ou seja, massa zero, até 5.000 vezes 0,1. Aqui deveria vir escrito na tabela 5.000 vezes E, ou 5.000 E, mas a tabela não coloca. Ela coloca desse jeito que vocês estão vendo. Então, eu fiz esse exercício justamente para mostrar a vocês qual é o valor de massa que eu vou calcular aqui. É de 0 até 5.000 vezes 0,1. Por quê? 0,1 é o valor de E. Quanto vale 5.000 vezes 0,1? Dá 500. Então, toda vez que eu utilizar uma massa com essa balança na faixa de 0 até 500 gramas, está vendo aqui? De 0 até 500 gramas, o erro máximo permitido nesta balança, dentro dessa faixa, tá? De 0 a 500. Porque o erro máximo ele muda dependendo da faixa que você está. Se você tiver entre 0 e 500 gramas, e como é que eu descobri esses 500? Eu peguei os 5.000 e multipliquei por E. Então, deu 500. Então, se você tiver entre 0 e 500 gramas, o erro máximo permitido vai ser 0,5 vezes E. Como E é 0,1, 0,5 vezes 0,1 dá 0,05 gramas. Recapitulando. Se eu tenho uma balança como desse exercício, uma balança classe 2, como eu descubro qual é o maior erro que essa balança pode ter quando chegar o certificado de calibração para mim? Eu, desse jeito, eu calculo qual é o valor de massa M, no caso vai ser de 0 até 500 gramas. Como eu descobri 500, eu peguei 5.000 e multipliquei por E, aí eu tenho 500 gramas. E aí, como eu estou nessa linha de 0 até 500 gramas, 5.000, eu vou e vejo qual é o erro máximo aceitável, 0,5 vezes E. 0,5 vezes E dá 0,05 gramas. Pronto. Essa balança, na faixa de 0 a 500 gramas, o maior erro que ela pode cometer é 0,05 gramas. Aqui a mesma coisa. Se eu tiver com uma massinha nessa mesma balança, ela, lembra que ela não vai até 4.000? Então, de 0 até 500 é essa linha. E daqui? Daqui é de 5.000 vezes E, que é 500, até 20.000 vezes E. 20.000 vezes E, que é 0,1, dá 2.000. Então, se eu tiver com essa balança medindo desde 500 gramas até 2.000 gramas, então eu estou nessa faixa aqui, de 500 até 2.000 gramas, qual é o máximo erro que essa balança pode ter? 1 vezes E. 1 vezes 0,1, 0,1 grama. Então, nessa faixa de 500 até 2.000 gramas, o maior erro que a minha balança pode ter é 0,1 grama. Continuando, porque a balança vai até 4.000, nessa faixa aqui, ó, de M igual a 20.000 vezes E, vai dar 2.000, até 100.000 vezes E. 100.000 vezes E vai dar 10.000. Opa, a minha balança vai até 4. Então, eu estou nessa faixa. Eu estou de 2.000 até 4, né? A conta deu até 10.000, mas 4 é inferior a 10.000. De 2.000 até 4, qual é o máximo erro que a minha balança pode ter? 1,5, que é essa linha aqui, 1,5 vezes E, 0,15 gramas. Então, com essa análise, eu sei qual é o maior erro que a minha balança pode ter na faixa de 0 até 500, na faixa de 500 até 2.000 e na faixa de 2.000 até 4.000. Com esses valores, eu olho o meu certificado da minha balança. Se o certificado tiver nestas faixas erro maior do que esses valores que eu calculei, a balança está fora de classe. Perguntas? Esse item agora foi chocante, porque essa tabela é muito da ruim, porque ela não coloca 5.000 vezes E aqui, ó. Ela deveria colocar 5.000 vezes E, 20.000 vezes E. Se ela faz isso, ficava melhor o entendimento, mas ela não coloca, ela só diz assim, ó, a massa M é expressa em valores de E. Então, eu sei que esse M é em função de E. Poxa, mas daí é você compreender que tem que multiplicar E por 5.000, por 20.000. Eu, quando vi a primeira vez na vida essa tabela, eu achei isso estranhíssimo e continuo achando até hoje, né? É uma tabela, na minha opinião, mal feita, né? Mas, enfim, vocês compreenderam? Porque isso é uma coisa importante, não só para analisar o certificado de balança, como para saber o erro máximo que as balanças de vocês possuem.
Pessoal,
diga.
É, agora eu fiquei meio confusa com relação de uma correção. Se eu precisar fazer uma correção no meu resultado de análise, no meu dia a dia, eu vou levar em consideração o meu erro na balança ao meu erro de calibração no caso dos pesos, né? Que foram utilizados, tem aquele erro que o fornecedor coloca lá no certificado, a balança. Ele Sim. coloca o erro que ele encontrou nos pesos dele lá ou da balança. Eu fiquei
meio confusa. Não, vamos lá. A sua pergunta é boa porque vai esclarecer. Quando você receber o certificado da balança, tudo que vai aparecer nesse certificado é em relação à sua balança. Nada em relação ao peso que ele utilizou para calibrar. Qualquer informação relacionada ao peso está no certificado do peso. Então, tudo que você olhar no seu certificado de balança é em relação à balança. Deixa eu pegar aqui um certificado de vocês de balança para a gente colocar isso em prática. Eu vou ter que sair aqui para buscar.
Fala. Eu posso falando por enquanto?
Pode falando e eu vou buscando ele lá. Pode falando.
Diga. Então, digamos que a gente vai fazer a nossa própria calibração, certo? A gente tem o erro da nossa balança, que foi dada aí pelo fornecedor, né? E tem o erro dos nossos pesos. Quando a gente for emitir o certificado, a gente tem que somar esses dois erros?
Sim, isso nós vamos... A resposta à sua pergunta vai ficar clara quando a gente começar a estudar a calibração. Eu ainda não cheguei lá. Mas, sem dúvida, o erro do seu peso, mais a incerteza do seu peso, vai entrar na conta para descobrir o erro e a incerteza da balança. Isso nós chamamos, assim, na metrologia, de herdar. A balança vai herdar todos os defeitos do peso padrão que você utilizou para calibrar ela. Ela vai herdar isso. E é isso que nós vamos... Eu estou aqui abrindo a apostila e falando com vocês. É isso que nós vamos ver quando a gente chegar na calibração certificado de balança. Estou abrindo ele aqui.
Esse erro da balança, ele já é intrínseco, né? Ele já vem do fabricante, do último ajuste, digamos assim, que foi realizado nele. Ele já vem com esse erro aí intrínseco a ele.
Não, olha, esse erro que eu acabei de mostrar nesse exercício é um erro tabelado. É assim, a portaria 236, ela diz, para uma balança ser da classe 1, o maior erro que nós aceitamos nesta balança é X. Para ser da classe 2, o maior erro é Y. Entende a diferença entre o erro do seu instrumento e o erro do modelo do seu instrumento? Você entendeu isso, Vera?
Entendi.
Então,
o fornecedor ele vai me dizer, eu não estou fazendo esse cálculo já para confirmar se no certificado do fornecedor está condizendo com a legislação?
Isso, então eu tô abrindo aqui a criatura, deixa eu ver se eu acho ela aqui, para poder fazer exatamente isso que você está me perguntando, fazer isso aqui em prática. Deixa eu ver aqui, eu abri em algum... Aqui, está aqui. Deixa eu projetar para você... Aí, ó. Você está vendo o certificado da balança que vocês me mandaram para mim? Ó?
Sim.
Tá, então, eu vou agora, na prática, responder a sua pergunta. Ó. Eu recebi esse certificado. Eu até fiz alguns comentários com vocês. Poxa, isso aqui não está muito correto, porque milibar não é do sistema internacional, deveria ser hectopascal ou pascal. Outra coisa que eu faço aqui, ó, se vocês clicarem aqui nesse balãozinho, vocês vão ver meu comentário. O laboratório deveria colocar a faixa de medição, capacidade mínima e capacidade máxima, e não o valor só da capacidade. Isso é um erro, porque quando você olha o certificado, você vê, poxa, essa balança nossa aqui, ela lê até 520 gramas. Tudo bem. E o mínimo? Qual é o valor mínimo que ela lê? Não está dito aí. Eu sei que ela tem um valor mínimo. Toda balança tem um valor mínimo e um valor máximo. Mas ele não colocou. Então, eu não estou nada satisfeito com esse laboratório da Toledo por conta disso. Porque ele é um laboratório da rede, mas ele tem alguns deslizinhos nada agradáveis. Mas, continuando. Aí eu continuo lendo esse certificado e aí cheguei. Ó, aqui, ó, erro de indicação. Que erro é esse que está marcado aqui? É o erro da nossa balança. É o erro da nossa balança. E aí eu pergunto a vocês, se eu estivesse analisando esse certificado, eu ia pensar assim, poxa, essa balança é de que classe? Vamos ver qual é a classe da nossa balança aqui? Olha lá, ele disse aqui, ó, classe 1, tá vendo? A balança é de classe 1. Tá vendo aqui o mouse passando? Balança de classe 1. Então eu sei que a minha balança é de classe 1. Se ela é uma balança de classe 1, será que esses erros que aparecem no certificado, que são erros da balança, eles são iguais ou inferiores ao erro que está lá na portaria? Você entendeu agora, Viviane, a questão? Porque esse é o erro da balança. Mas será que ele é um erro menor do que está na portaria? Menor ou igual ao da portaria? Porque se esse erro for maior do que o erro que está na portaria, essa balança deixou de ser da classe 1 e passou a ser da classe 2, compreende? Então, a questão é essa. Você percebeu a diferença entre um e outro?
Sim, sim. Eu estava pensando aqui, no caso de a gente fazer esse certificado, como é que eu calcularia esse erro aqui? Se era aquele cálculo lá, ou se ele está relacionado com o peso?
É, não. Esse erro que está aparecendo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que calcula, mas ele está relacionado ao peso. Ele não está relacionado àquela tabela.
Ah, certo. Pronto.
Aquela tabela, eu só vou utilizar se eu quiser checar se minha balança continua sendo da classe 1. Se ela não mudou de classe, se ela não passou para uma outra classe. Eu nem sei se eu tenho aqui, deixa eu checar aqui se um dos nossos exercícios é em cima da balança de vocês. Porque se não for, seria interessante eu fazer esse exercício com vocês para a gente verificar. Poxa, a minha balança está dentro da portaria 236? Ou não está dentro da portaria 236? Seria uma forma de a gente checar. Deixa eu ver aqui se eu já tenho esse exercício pronto, porque se eu não tiver, eu posso até fazer agora com vocês, de improviso, a gente tenta fazer. Deixa eu voltar lá no nosso... Não, não é esse que eu quero, não. O que eu quero é o nosso... Aqui, o nosso Excel. Bom, esse é o primeiro exercício, depois eu pulo para quê? 2.1, 2.2, deixa eu ver. Não, 2.2 eu pulei, 2.3. Também pulei, deixa eu ver se o 2.4 não tem um exercício de vocês. Isso seria bem interessante a gente fazer um exercício de vocês. Deixa eu criar aqui com vocês, totalmente improvisado, um exercício com os dados de vocês. Eu copiei essa tabela para jogar aqui, porque isso vai ajudar a gente olhar essa tabela aqui. Depois eu melhoro o enunciado do exercício, mas eu estou fazendo aqui... Você está entendendo, Viviane, o que eu estou fazendo? Nós recebemos o certificado da balança de vocês. O que, que eu sei da balança de vocês, que eu já gravei, sem olhar, é que ela é da classe 1, não é verdade? Aquela balança lá que eu estava vendo é da classe 1. Vocês estão vendo o Excel ali na tela? Estão, né?
Sim.
Ah, beleza.
Sim.
Ela é da classe 1. Outra coisa que eu sei da balança de vocês, que o máximo valor dela de medida é 520. Eu não sei o mínimo, porque o cara não escreveu o mínimo lá para a gente. Isso é bem chato, né? Eu queria que ele escrevesse qual é o mínimo. Eu não sei qual é o mínimo. Não tem lá no certificado. Outra coisa que eu sei é o D. O D é a resolução da balança de vocês, é essa aqui, ó. Depois eu vou voltar lá para a gente checar se eu memorizei. Mas, ó, a balança de vocês tem uma resolução de 4 casas e uma legibilidade, um E, de 3 casas. Porque ela tem um dígito, ela tem um sistema auxiliar de medição. Deixa eu voltar ali para a gente olhar a balança de vocês, o certificado, pelo menos, né? Deixa eu clicar aqui. Aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Olha lá. Vamos checar isso tudo que eu falei. 520. Olha aqui, ó. Olha aqui o D da balança. 4 casas, tá vendo? Olha o E da balança, 3 casas. Então, o que eu coloquei ali está tudo bem. Olha a classe da balança, a classe 1, está perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tem a capacidade mínima. Isso é uma coisa que eu acho muito estranho não ter. Tinha que ter a capacidade mínima da balança. Não tem aqui no certificado a capacidade mínima. Tá bom, vou seguir e vou voltar lá para o nosso Excel para a gente tentar fazer o nosso exercício aqui. Que é o seguinte, como que a gente agora descobre qual é a nossa faixa da nossa balança. Eu vou considerar a capacidade mínima dela zero. Eu não tenho essa informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, de zero a, e esse a, deixa eu fazer diferente. Qual vai ser a massa da balança? Está vendo essa primeira linha? Opa, aqui, ó. Está vendo que a balança é de classe 1? Então, eu estou preocupado com essa coluna aqui, ó. Se a balança é de classe 1, ó, eu estou preocupado com essa coluna aqui. Essa coluna, para a minha balança, a primeira linha, ela vai de quanto a quanto? Ela vai de zero até quanto? Até M. Mas o que é o M? O M, gente, não se esqueça, é o 50 mil vezes E. Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 mil vezes o valor do E. Olha lá. Então, se a nossa massa, isso tudo aqui está em grama, tá? Show. É que depois eu vou gramas. Tudo está em grama. Ó, esse aí é uma baixa de medição. Vou botar a medição em gramas. Ela vai de 0 até 50 gramas. E aí, qual vai ser o erro dela máximo nessa faixa? Vai ser igual a 0,5 vezes E. Olha quanto vale o E. Ó, o maior erro, isso aqui também está em grama, tá? O maior erro que a minha balança pode ter é esse valor aqui, ó. 0,0005, é 0,5 miligramas. O maior erro que ela pode ter. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a parte de baixo. A parte de baixo, nós vamos de 50 até que valor? Ó, a parte de baixo é essa aqui, ó. De 50 até que valor? Até 200 mil vezes o E. Quanto que dá 200 mil vezes? Até 200 gramas. Então, de 50 até 200 gramas, qual é o meu valor aqui de erro máximo? 1 vezes o E. 0,001 grama. E mais, a próxima faixa, de 200 até quanto? Até, opa, acima de 200 vezes E. Então, é... A próxima faixa, gente, é de 200 até 520. Viu que eu não precisei fazer conta do superior? Porque ele disse qualquer massa acima de 200. É acima de 200, não se esqueça, 200 vezes E. Então, é 200 gramas. Então, de 200 até 520 é esse ponto aqui, que é 1,5 vezes meio. Olha lá. 0,0015. Então, nossa balança não pode ter erro. Assim que ela chegar da calibração, né, ela não pode ter erro superior a um desses valores aqui para cada faixa. Né? Vamos olhar lá o nosso certificado? Eu tenho que guardar esse dado aqui. Como é que eu vou levar isso para lá? Não sei. Talvez é mais fácil trazer o certificado de lá para cá. Vamos ver. Que eu estou aqui no improviso, né? Então, vamos olhar o nosso certificado. Não sei se de memória a gente... Olha o certificado nosso de balança.
Você me divisa as telas do Excel e do PDF.
Dividir, né? Meu Deus, será que eu sei fazer isso? Ó, eu vou fazer uma coisa que eu sei e é mais fácil. Eu vou copiar esse pedaço aqui, ó, da nossa... Ó, copiei e vou levar lá para o Excel. Eu acho que eu vou conseguir com mais facilidade do que dividir a tela. Vamos colar aqui, ó. Colei o nosso pedacinho. Gostou dessa, Marcos? Essa foi uma saída boa, né? Uma saída assim, improvisada, mas mais boa. Ó, botei aqui embaixo. Vamos agora comparar. Ó, esse primeiro ponto aqui é o ponto que ele calibrou no ponto 0,002 gramas. É exatamente esse nosso primeiro aqui, ó, que eu vou colocar ele em negrito. Ó. Esse aqui. Ó. Ó, é de 0 até 50. Como eu estou em 0,002, eu estou dentro desse intervalo. Qual é o maior erro que a portaria diz que a minha balança pode ter? 0, final 5. Qual é o nosso final aqui? Zero. Opa, está atendendo. E nesse ponto aqui é 5 gramas. Ó. Eu continuo no negrito ali. Qual é o maior erro que eu posso ter? Final 5. Eu estou com final 1. Está atendendo. E é aqui, ó. Eu tô no 200 gramas. 200 gramas é esse limite aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Esse negrito aqui. Vou tirar o negrito de cima para a gente ver o de baixo. Olha lá. Eu tô nesse aqui, 200 gramas. Ah, por que eu não pego o de baixo? Porque eu ainda tô no 200 gramas aqui. Eu tô nessa fronteira. Três casas. No final é um. Aqui o erro tá um. Tá zero. E aqui no 259 e no 520? É tudo aqui embaixo. Ó. É tudo aqui embaixo. Qual é o maior erro que ela tem que ter? Final 15. Aqui, ó, o final está sendo 1 e 1. Lá na última casa. Então, está muito melhor do que a portaria diz. Então, essa balança aqui, de acordo com essas informações do laboratório que calibrou, ela está perfeitamente, ela atende perfeitamente a portaria, porque ela é uma balança de classe 1. E tem mais, gente. Depois que nós analisamos isso, a própria portaria diz, durante o uso, se a balança demonstrar um erro duas vezes maior do que esse aqui, tabelado, duas vezes maior do que esse aqui, ó, se a balança demonstrar um erro duas vezes maior do que esse tabelado, ainda é aceito. Porque, não sei se vocês lembram, lá na portaria, a portaria diz o seguinte, ó, deixa eu ver se a gente volta lá no nosso PowerPoint. A portaria diz o seguinte, se a balança... Opa. Aí, se a balança... Deixa eu colocar isso aqui do lado. Aqui, ó. Se a balança... Deixa eu voltar aqui para projetar aqui nossa... É triste esse mouse... Joia. Voltamos. Eu acho que vocês estão vendo já o exercício resolvido que eu fiz. Olha lá. A portaria diz que a minha balança... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, a balança ela pode ter um erro máximo permitido em serviço igual ao dobro do que aparece na portaria. Então, isso é o cheque que a gente faz quando ela chega do laboratório de calibração. Mas depois, em serviço, ela pode até... ter um erro duas vezes pior do que aquele que nós vimos, que é aceito sem nenhum problema. É, esse exercício esclareceu? Deu para entender ali o... Deixa eu ver aqui o chat.
Perfeito, professor. Então, nesse caso, que a gente estava vendo antes sobre a questão da tolerância, né? De a gente fazer, achar o nosso erro... E ele ser menor do que o nosso critério, né, a tolerância do processo e o nosso critério que a gente estipulou. Além dessas duas, eu ainda tenho que seguir a portaria, no caso, a legislação. Né? E no caso da balança, a gente tem.
Isso, exatamente. E tem mais. Olha, a sua pergunta, a sua colocação foi boa, porque ela vai ajudar eu a avançar mais ainda na sua colocação. Além da gente se preocupar... Lembra? Vamos recapitular aquela história. Eu estou medindo massa. Observa comigo. Eu estou medindo massa. Qual é a balança que eu devo comprar para medir essa massa que eu desejo nesse meu processo? Aí eu penso, poxa, para comprar essa balança, eu tenho que ver qual é a minha tolerância. Aí eu descubro que a minha tolerância é sei lá, 1 grama. Aí eu vou pegar essa minha tolerância e vou dividir por 4, por exemplo. Aí eu tenho 0,25 gramas. Então, o menor erro que minha balança, erro mais incerteza que minha balança pode ter, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é 0,25 gramas. Ok. Qual a balança que eu vou comprar? Ou qual a balança que eu vou pegar das de tantas que eu tenho para utilizar? Aquela que me dá um erro mais incerteza menor ou igual a 0,25. Aí acompanha comigo. Se eu sei que as balanças de uma determinada classe, de uma determinada faixa de medição, pela portaria, ela tem que ter ou pode ter um erro máximo admissível de 0,5 grama, eu vou pegar essa balança para o meu controle que precisa ter, precisa atender 0,25 gramas? De jeito nenhum, né? Então, o que você falou é perfeito e eu complemento com o seguinte dado. Além da gente ter que observar se a balança atende à portaria, E tem outros instrumentos que também atendem. Por exemplo, vidraria. A vidraria, a gente sabe que tem vidraria classe A e classe B. O que é vidraria classe A? É a vidraria que tem um erro máximo X. Eu não tenho de cabeça. E vidraria classe B, que tem um erro máximo Y. Então, quando eu mandar calibrar a vidraria e chegar à vidraria, eu tenho que olhar o erro da minha vidraria e ver. Ele é inferior ao erro da classe A? É. Ah, então, e se minha vidraria é de classe A, então tudo bem. Agora, não. A minha vidraria é de classe A, o maior erro que tem que ter, sei lá, é um valor, e o erro que está tendo aqui é um valor maior. Então, a minha vidraria deixou de ser de classe A. Então, eu descobri que ela mudou de classe, que ela derivou. Então, esses erros máximos admissíveis, erros máximos permitidos, que existem em normas, que existem em regulamentos, que existem em portarias, ele ajuda a gente, na hora de analisar o certificado, verificar. Vem cá, tem ele está com um erro inferior ao que está na portaria? E, para finalizar, vocês devem ficar pensando, poxa vida, eu estou pensando aqui no Marcos, que ele falou para mim, poxa, eu analiso um bocado de certificado. Aí o Marcos deve estar pensando com os botões dele. Pô, mas o que esse cara está falando? Eu preciso conhecer as portarias, os documentos, dos equipamentos que eu uso para analisar o certificado. Porque como é que eu vou descobrir qual é o erro máximo se vidraria tem erro máximo? Como é que eu vou descobrir isso? A resposta é buscando informações a respeito de vidraria. Então, é exatamente isso, Marcos. Quem analisa certificado tem que conhecer o equipamento. Não é um númerozinho que eu olho e falo, está com um número bacana aqui, não. Eu tenho que conhecer. Então, se eu sou o responsável por analisar vidraria, eu tenho que conhecer a vidraria. Eu tenho que conhecer quais são os tipos de vidraria, que tipo de vidrarias existem, se elas são afetadas pela temperatura ou não, se elas têm classe ou não têm. Isso não é difícil. Não é difícil. Não é uma coisa assim complexa. Basta você sentar no computador e colocar assim, portaria para vidraria, tipo de vidraria, vidraria tem classe de exatidão? Começa a fazer essas perguntas para o Google que você vai cair nesses documentos rapidinho. Então, sim.
O senhor agora, professor, eu conhecendo o Marcos, o senhor agora, ele não vai dormir.
Isso.
Enquanto ele não pegar todos os certificados que ele assinou, que carimbou e verificar se está correto, hein, Marcos?
Exatamente.
Professor, o senhor tirou a pergunta da minha boca, viu?
É.
Eu sabia o que eu estava pensando. Eu falei, rapaz, em relação à camatroga, HPL6, absorção atômica, como é que eu vou saber a portaria desse abençoado?
Então, eu acho que não tem, mas se tiver, porque eu não conheço bem esses equipamentos, mas o que eu faria? Eu ia lá para o nosso Google querido e ia colocar erro máximo aceitável de cromatógrafo, vai nesse caminho, erro máximo permitido, vai nesse caminho, se tiver, vai aparecer alguma coisa. Mas uma outra coisa que eu faria era procurar quem trabalha muito com esses instrumentos no dia a dia. É possível que a pessoa fale, não, eu conheço uma portaria assim. É uma outra coisa que eu faria. A pessoa que trabalha também não sabe. Eu procurei na internet e não tive retorno nenhum. Sabe o que eu ia fazer? Ligar para o fabricante. Fabricante é bom para isso nessas horas. Fabricante atrapalha a beça, sabe? Mas tem hora que ajuda. Ligava para ele e falava assim, cara, você me vendeu aqui um cromatógrafo, não sei mais o que. Você conhece alguma portaria que fala sobre funcionamento, erro máximo admissível, alguma coisa assim? Os fabricantes conhecem as portarias porque eles precisam. Senão eles são multados se ele não faz de acordo. Agora, você pode chegar à conclusão que não tem portaria nenhuma sobre cromatógrafo. Aí, esse item da portaria você esquece. Você só vai analisar o certificado do cromatógrafo para ver se ele tem erro, sei lá, compatível com o teu critério de aceitação. Não precisa mais olhar para portaria nenhuma, porque pô, não tem portaria, né? Então, essa é a ideia. Os instrumentos assim, mais antigos, como balança, vidraria, termômetro, eles costumam ter portaria. Eles costumam ter portaria. Por exemplo, o Inmetro tem portaria de termômetro. Termômetro clínico, aquele que a gente usa para medir a temperatura do corpo e tal, o Inmetro tem portaria disso. Se você coloca na internet assim, portaria de termômetro ou erro máximo aceitável de termômetro digital, escreve um negócio desse. Se tiver, vai aparecer. Porque, poxa, hoje a festa da internet é grande hoje, né? Então aparece mesmo. Mas é isso. Então, você veja que analisar certificado não é difícil, mas não é assim. Poxa, eu não estou fazendo nada, vou analisar um certificado. Não. O cara precisa ter um respaldo, um conhecimento para poder analisar o certificado legal, né? Direitinho. Né? Mas a pergunta, eu acho que foi a Viviane que fez aquela pergunta. Aquela pergunta foi ótima, porque mostra muito bem a questão dessa preocupação. Eu analiso o certificado e, se o instrumento tem alguma portaria, ele precisa também atender aquela portaria, porque senão ele muda de classe e aí eu estou achando que eu estou todo bacana, que eu estou com a balança classe 1 e não estou. Estou com a balança classe, sei lá, 2, que ela derivou, né, de classe. Beleza. Professor, deixa eu... Diga.
Mas no caso, por exemplo, assim, se o erro for maior do que a portaria tá me dizendo, eu não vou jogar fora a balança, não, né? Ela só vai publicar.
Não vai jogar fora, porque a balança tem ajuste. E aí você pode fazer o ajuste. Por isso que em instrumentos que têm ajuste, é muito importante a gente contratar um laboratório que tenha o ajuste no seu escopo. Deixa eu mostrar de novo aquele certificado que a gente estava vendo, da balança de vocês. Deixa eu mostrar de novo, porque a Valéria, se não me engano, foi a Valéria que uma vez, um dia desses aí, ela me perguntou, Alexandre, eu só preciso achar ele aqui, está aqui. A Valéria, se não me engano, ela me perguntou uma vez, está escrito isso no certificado que ele não tem, que o escopo dele não permite o ajuste? Tá? Deixa eu mostrar isso para você, tá? Para vocês, está aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque ele está muito pequenininho, está difícil de ver. Ó. Vocês conseguem ver? Está uma resolução horrorosa, mas está escrito aqui, ó. Espera aí. Eu tenho que tirar esse balãozinho aqui da frente, porque talvez vocês não consigam ver por causa desse balãozinho aqui.
Acho que a atividade de ajuste não faz parte do escopo
Da acreditação. A atividade de ajuste não faz parte do escopo da acreditação. Essa informação, tá vendo? Está numa letra minúscula, mas está lá. Então, o que vocês têm que fazer? Antes de contratar o laboratório, verifica se ele faz ajuste. Tem duas maneiras de fazer isso. Se ele for da Rede Brasileira de Calibração, entra no site do Inmetro e leia o escopo do laboratório que você está contratando. Ele calibra balança, ele calibra termômetro, ele calibra vidaria na faixa de tanto a tanto, ele tem uma incerteza mínima de tanto. E aí, se o ajuste tiver, vai estar escrito lá. Faz parte do escopo, o ajuste, não sei mais o quê. Se você tiver dúvida, você pega o telefone e liga para o laboratório e fala, vem cá, mas o ajuste faz parte do escopo? Aí ele vai falar para você, faz sim. Aí você fala, onde está escrito isso lá no site do Inmetro? Aí ele já sabe que não está falando com bobo, porque você já sabe onde buscar.
O contrato, porque esse contrato não é meu, né? Esse contrato foi com a menina da instrumentação da mecânica, né? E eu falei que naquela mesma hora que você falou, eu estava com ela, eu digo, sim, que história é essa? Bora lá, né? Discutindo com ela. E ela me disse que tem que ter ajuste, só que eu estava me lembrando de um detalhe. Como eles trabalham com balança, eles trabalham mais com balança de comercial e de rodoviária, eu acho que o ajuste que ele deve dar seria só para essas balanças. E para balança semi-analítica e analítica, eles
não provavelmente tá no
não estão tá no escopo deles. Como exatamente. Ela fez um pacotão um contrato, né? Que são as nossas balanças, balança têxtil, balança rodoviária e a balança comercial. Então, eles acho que para isso eles escreveram isso, dizem, não está no escopo. Entendeu? O ajuste de balança semi-analítica e analítica, né? Mas eu falei com ela para isso, para ver isso.
Eu sei. E eu comentei isso com vocês. Não é bom fazer um pacotão com diversos tipos de instrumentos junto, principalmente balança, que tem uma família. Vocês têm balanças grosseiras na empresa, de grande porte, assim, de truculência, né? De massas pesadonas, e vocês têm balanças sofisticadas, finamente acabadas. Quem calibra, geralmente, eu já mostrei isso para vocês, ou vai de um lado ou vai do outro. É difícil você pegar um camarada que calibre desde o fino até o grosseiro. Então, eu recomendo demais que na próxima licitação, separe isso. Balanças de grande capacidade, balanças de baixa capacidade, aí sim você pode ter dois laboratórios. Um laboratório que vai ajustar e fazer um serviço fino para você nas balanças que merecem o serviço fino e o do serviço mais parrudo para o mais parrudo. Não é legal, assim, não é bom você colocar numa licitação balança com 4Ks e balança robusta, porque os laboratórios são diferentes, eles não atendem da mesma maneira, eles se especializam de forma diferente, os padrões são diferentes. Então, mas tudo bem, isso aí já aconteceu e vocês estão aqui treinando e se qualificando justamente para o futuro, né? Nós não temos que ficar chorando pelo passado, né? O nosso negócio agora é olhar para frente. Professor, e olhar para frente é isso, diga.
Só para colocar aqui nas minhas anotações, qual a portaria que atende para falar sobre o critério de acreditação?
Qual a portaria? Eu não escutei o finalzinho. Qual a portaria que fala sobre o critério de acreditação?
Não, de aceitação.
De aceitação da balança?
Sim.
É a 236. É a que nós estamos estudando nesse momento, olha só. Deixa eu mostrar para você. 236. Cadê ela aqui? Ó? Olha ela aqui. Ó. Deixa eu mostrar para você aqui. É 236. Essa portaria está lá no, na lista dos materiais, dos... Olha lá. Olha aqui o cabeçalho do nosso slide. Portaria 236. É ela. Essa é a portaria que fala de balança. Diga.
E aquela que fala sobre a aceitação deve ser maior ou igual ao erro mais incerteza.
Não, então. Isso não tem escrito em lugar nenhum. Isso é uma boa prática que as pessoas fazem nas indústrias. Não tem uma portaria que fale isso. O que as pessoas fazem é o seguinte. Eu tenho um erro do instrumento e eu tenho a incerteza. Ou eu corrijo, e aí isso tem na literatura, ou se eu não quiser corrigir, eu somo os dois. Quando eu somo os dois, eu estou indo para o pior caso. Eu estou indo assim, poxa, eu peguei o erro do instrumento e somei com a incerteza. Eu engordei tudo. E aí o auditor aceita isso, por quê? Porque você está piorando a situação ao invés de estar melhorando. E a auditoria é muito assim. Toda vez que você faz uma coisa que vai prejudicar você, o auditor fica com pena de você. Agora, toda vez que tu faz alguma coisa que vai favorecer você ou vai favorecer a empresa, ele vai pensar que você está querendo enganar, alguma coisa assim. Então, tem quatro...